UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa. E o CEFAR, Centro de Formação Artística, apresenta o trabalho de conclusão dos alunos do nível básico, o espetáculo Ser Criança é Bom Assim. A peça foi desenvolvida durante um ano por alunos de 9 a 12 anos e é promovida pela Fundação Clóvis Salgado. Ele tem a função de questionar a peça, né? Tem a função de questionar o papel da tecnologia e da fantasia no mundo atual. E nós conversamos agora com a professora do CEFAR, que é o Centro de Formação Artística, professora Aline Lima. Muito bom dia, professora Aline. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Muito obrigada.
Aline, primeiro, né, pensando aí que a turma do nível básico aí, né, com alunos de 9 a 12 anos, de onde que vem a ideia aí de criar um espetáculo com esse tema aí, o papel da tecnologia e da fantasia?
Ah, então, na verdade, o desejo parte muito das crianças, né? A gente vem ao longo do ano trabalhando com os meninos aí em cima dos jogos teatrais, né? E chega no momento da escolha, que é a culminância aí do final do curso, chega no momento da escolha do tema e os meninos escolhem dentro das coisas que a gente discutiu, né, em sala, nas improvisações que eles fizeram de cenas, eles escolhem um tema que eles gostariam de retratar e a gente constrói o roteiro da peça em cima disso. Então a gente teve uma vontade muito grande de discutir sobre a importância da escolha que os pais fazem para os filhos de hoje e de como que a tecnologia está influenciando a vida dessas crianças, né? A história conta a vida de uma menina, que é a Maria Tereza, que ela é muito presa à tecnologia. O pai é empresário de uma, né, uma produtora mesmo desses produtos tecnológicos, e ela tem iPhone, iPad, tablet, todos esses equipamentos aí que estão envolvendo as crianças e hoje num contexto geral, uhum, né, e a gente ficou com muita vontade de discutir até que ponto isso é importante para as crianças, né, até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, e aí daí surgiu a ideia de trazer isso para a peça, para a montagem de fim de ano.
E como é que os alunos colocam aí as próprias experiências também aí no palco, o Aline?
Então, no momento das improvisações, eles dialogam com essas experiências que eles trazem mesmo da vida deles, né? Eles contam as histórias que acontecem na escola, dentro do próprio contexto familiar, e eles trazem isso para improvisação no momento que a gente está em sala criando, porque a peça é toda criada pelos meninos, assim. Uhum. A gente improvisa o tempo inteiro e, para você ter uma ideia, assim, eles não têm um roteiro. O roteiro, a gente tem um esquema de cenas, na verdade, e a partir dessas improvisações eles trazem. Então, eles discutem isso com muita propriedade, né? Eles falam, uhum, desse uso de aplicativos, de celular, da internet, como que é isso no dia a dia deles. E realmente é um bombardeio, né, Luísa, que esses meninos estão vivendo hoje.
E então aí, Aline, eu quero entender como é que foi o processo de produção. Então é a partir desses exercícios aí de improvisação que aí criou o espetáculo?
Isso, exatamente. A gente tem as construções cênicas com os meninos, uhum, e eles improvisam dentro de temas propostos, né? E aí, para a construção desse espetáculo, como a gente fez essa escolha, a gente foi trazendo o que será que é bacana, então, da gente falar sobre esse tema. Ah, a gente quer questionar que os meninos de hoje estão quase adultos, eles não têm mais infância, hoje a criança está perdendo muita oportunidade de brincar, de ser criança, né? De aproveitar a infância, vamos dizer assim. Então, assumindo responsabilidades muito cedo, né? Com esse bombardeio da mídia e exigência cada vez maior aí do mercado de trabalho, isso vem refletindo na educação, né? Na própria educação dos meninos, desde muito cedo. Então, eles assumem muito cedo muitas responsabilidades, às vezes muitos compromissos mesmo com aula particular, com aula de esporte, com uma aula de informática, com uma aula de internet, que é uma coisa que os meninos que me contaram também, eu não sabia que eles faziam aula para usar a internet, né, que eu acho que até, na verdade, tem um cunho até interessante, se a gente for pensar, uhum, que isso pode educá-los, né, para esse uso, que é uma ferramenta que está aí, uhum, e que muitas vezes eles acabam se perdendo. O pai não tem como lhe vigiar, vamos dizer assim, o que o filho tá olhando na internet, né? Então, se ele está sendo educado para isso, talvez né, é interessante talvez que eles consigam compreender melhor o uso, que na verdade a internet está aí ao nosso favor, né? Fazendo bom uso, eu acho que ela é realmente importante e não tem como a gente fugir, né? Os meninos cada vez mais cedo estão tendo acesso a isso.
Certo, agora são 10 horas 46 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com a professora do CEFAR, que é o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, a professora Aline Lima. E Aline, como é que foi a evolução aí dessas crianças durante esse ano de curso, né, aí para a produção desse espetáculo? Como é que foi a evolução?
Bom, os meninos começaram no primeiro semestre experimentando as técnicas de improvisação vocal, de interpretação, de expressão vocal, expressão corporal, improvisação cênica. E a gente trabalha com os meninos dentro... A gente traz algumas partes, né, assim, alguns teóricos do teatro para a sala de aula, conversa um pouco com os meninos sobre como é estar em cena, contar uma história usando o próprio corpo, né? A gente discute muita questão de que o teatro é um trabalho coletivo e que exige muita disciplina. Então, os meninos vêm exercitando essa disciplina, exercitando esse trabalho em equipe desde o primeiro semestre. E aí, no momento da construção do espetáculo, a gente já começa a focar no tema, né? A partir de agosto, a gente já veio trabalhando em cima dessa temática. E eles participam de todo o processo. Eles participam da construção do roteiro, eles participam da construção do figurino, da construção do cenário. As ideias todas que vieram, né, da imaginação deles, e a gente foi construindo junto e claro que, né, sobre uma direção, né, e eles conseguiram o resultado que é essa peça.
E esse é o primeiro contato deles com as artes cênicas?
Sim, na verdade o curso aqui no CEFAR, ele começa a partir dos 9 anos, então eu tenho alguns alunos que já vieram, né, de anos anteriores, que vieram dando sequência, mas nós temos no teatro básico, nós temos 3 níveis, né? A gente tem o teatro 1, que é essa turma.
Sim.
O teatro 2 e o teatro 3, que é o vamos dizer assim, o preparatório para o profissionalizante. Então, os meninos que vêm nesse crescente aí aqui dentro, né, do CEFAR, muitos deles, como essa turma de 9 a 12 é o teatro 1, né, muitos deles estão entrando realmente pela primeira vez em cena.
Sim.
Então é uma experiência para eles muito diferente, né? Essa experiência de subir no palco e encarar uma plateia. E eles têm uma consciência muito grande da importância disso para eles, para a vida, assim, né? Dessa questão de desinibir, de dar conta de lidar com imprevistos, que imprevistos acontecem, né? De encarar uma plateia que de repente vai estar ali com um julgamento, com um olhar diferenciado, né? Ali em cima deles. Então eles vêm muito seguros da importância disso, né? Apesar de ser a primeira vez que a grande maioria deles vai estar em cena.
E aí, então, a continuidade é os outros 2 níveis, né? O 2 e o 3.
Isso. Inclusive, a peça Ser Criança é Bom Assim é só uma das 3 que a gente vai estar em temporada esse mês, né? As outras peças da conclusão de curso do Teatro 2 e do Teatro 3 também vão estar em cartaz, né, esse mês de novembro aí. Quem tiver a oportunidade de vir prestigiar, está muito interessante. A gente não tem uma temática única, porque a demanda vem dos alunos, então é de acordo com as discussões de sala de aula que cada turma cria e constrói aí o seu roteiro, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque o CEFAR, a gente trabalha aqui na escola, na verdade, com o objetivo não só focado na formação do ator. O nosso principal objetivo é que o aluno vivencie a experiência teatral como um todo. Então, eles conhecem o teatro, eles começam a entender o que é uma montagem de uma iluminação, a parte toda de bastidores, eles se envolvem, enfim, na montagem como um todo, né? De figurino, de cenário, de iluminação, de escolha de trilha. Então, a gente trabalha focado numa formação completa, né? Que eles vivenciem essa experiência teatral como um todo, sempre com a consciência de que o trabalho teatral é coletivo, né? Eu até falo muito com os alunos que mesmo que o ator esteja em cena sozinho, que seja a peça seja um monólogo, ele não trabalhou sozinho para chegar até ali. O teatro, ele é sempre coletivo, ele nunca é um trabalho individual. Então eles entram em cena, né, pensando em tudo isso que eles vivenciaram ao longo do curso aí.
Legal, mas vamos falar rapidinho aí das outras 2 peças então, Aline, do nível 2 e nível 3 também?
Ah, Então, a turma do Teatro 2, ele é acompanhado por outro professor, do Teatro 3 também. Né? No caso, a turma do Teatro 2 é acompanhada pela professora Letícia Castilho, que é a nossa coordenadora, que também é do Teatro 3, pelo professor Danilo Curtis. Elas vão estar em cartaz esse mês. Aqui também a entrada para os três espetáculos é franca. Né? Tem que chegar só um minutinho, alguns minutinhos de antecedência para retirar, de preferência uns 30 minutos de antecedência para retirar o ingresso. E esse ano o curso do Teatro 2 está falando... Esse ano... Oi, desculpa.
Não, tudo bem. Como sou acompanhado por outros professores, né? Você está muito mais envolvida aí com a sua turma aí do nível 1, né?
Sim, não, desculpa. É porque eu perdi... parece que deu falhou o sinal aqui. Então, na verdade, o Teatro 2, o título da peça deles, na verdade, não tem título. Chama Sem Nome, com bloqueio criativo. Que é a ideia dos meninos mesmo. Sem nome, estamos com bloqueio criativo e a peça do Teatro 3 tem o título Um Cavaleiro Muito Estranho, que foi em cima de textos mesmo que foram trabalhados com os alunos. Na verdade, é um pouco diferente do que eu fiz, né? Eles tiveram uma inspiração em um texto e no Teatro 1, que foi a minha turma, a gente não teve inspiração em um texto específico, a gente teve essa inspiração num tema que quis ser trabalhado pelos alunos, né? E aí a turma do Teatro 2 vai estar em cartaz nos dias 25 e 26 de novembro. E a turma do Teatro 3 no dia 29 e 28.
Legal. E então,
vale a pena conferir. As três peças estão bem interessantes.
E cada um num processo bem diferente, né, Aline?
Sim, com certeza. É um processo de construção diferente. As turmas do Teatro 2 e do Teatro 3, eles têm uma maturidade já um pouco maior, né?
Então, até que idade?
Eles discutem do Teatro 2... É a partir dos 12 aos 14, 15. E o Teatro 3 é de alunos de 15 até 18.
Ah, legal. E para ser pro aluno aí que quer entrar, para quem está ouvindo, né, quer colocar o filho, quer participar, tem que fazer o 1 para chegar até o 3? Como é que funciona? É a partir da idade, Aline?
Não, é a partir da idade. Na verdade, a gente tem um processo seletivo, aberto um edital no site da escola, né? E teria que entrar no site da Fundação, ver o edital, fazer as inscrições e participar do processo seletivo. Esse ano as inscrições já estão encerradas.
Oh, que pena.
Infelizmente, esse ano as inscrições já estão encerradas, mas para o ano que vem, com certeza. Então, é sempre no ano anterior, né? O aluno que quer entrar em 2016, no caso, porque agora para 2015 já fecharam as inscrições, ele tem que ficar atento por volta de setembro, outubro, o edital ele é aberto no site da Fundação e aí o aluno preenche, faz a inscrição para participar do processo seletivo e participa de uma prova, né, com uma banca e tudo.
Ah, legal. Então aí por volta de setembro, outubro, sempre tem um edital aí de crianças a 9 a 18 anos, né?
Isso.
Legal demais. Aline Lima, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho.
Imagina,
né, pelo trabalho com
agradeço.
Os meninos. E conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada, te digo mesmo. Obrigada pela oportunidade.
E pode estender o nosso parabéns também às outras duas turmas, viu? Adorei o título do Estamos com Bloqueio Criativo.
Sem nome, Estamos com Bloqueio Criativo.
Então tá certo, professora Aline, muito obrigada e um bom dia.
Muito obrigada a você, Luísa.
Tá aí, conversei agora com a Aline Lima, que é professora do Centro de Formação Artística, que é o CEFAR, ali do Palácio das Artes. E o espetáculo Ser Criança é Bem Assim é apresentado hoje e amanhã. Ser Criança é Bom Assim é apresentado hoje e amanhã, às 19h30 da noite, no Teatro João Sesquiati, lá no Palácio das Artes. A entrada é franca, com distribuição de senhas 30 minutos antes do espetáculo. Outras informações podem ser encontradas no site do Palácio das Artes, www.palaciodasartes.com.br, ou também tem o telefone, 3236-7400, 3236-7400. Lembrando aí, né, que esse é o espetáculo de conclusão dos alunos, conclusão de curso, né, do nível básico 1, de alunos de 9 a 12 anos. Ser Criança é Bom Assim, e até o final do mês, até o final de novembro, tem ainda os outros dois espetáculos das outras duas turmas, né, o 2, que é o Sem Nome, Estamos com Bloqueio Criativo, e o do nível 3, Um Cavaleiro Muito Estranho. E fica aí a dica para quem quiser participar, né, tentar o edital para o ano que vem. Já encerrou, mas sempre por volta de setembro, outubro, o edital está aberto aí para tentar entrar aí no CEFAR, né, de 9 a 18 anos, nesses três níveis aí.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.